erguemos um pouco, não há nenhum problema, mas traçar um objetivo para 2024 era aquilo que esperaríamos de um Primeiro-Ministro. Ainda em termos de saúde, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria dizer-lhe o seguinte, há muitos portugueses que passam noites em centros de saúde. Eu já percebi porque é que o senhor não aceita o desafio que eu lhe faço de ir um dia destes a um desses centros de saúde. É que não quero que lhe aconteça aquilo que aconteceu ao secretário-geral do PCP, que foi ao Barreiro, a um centro de saúde, e lhe disseram, ah, mas o senhor fez parte da geringonça, foram os senhores que deram cabo disto tudo, e portanto não quero correr esse risco, não quero ir lá comigo, não tenho nenhum problema, não tenho nenhum problema. Mas quero-lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, estamos a chegar ao inverno, vem aí janeiro, vem aí fevereiro, vem aí o frio e a chuva. O senhor pode prometer, com este orçamento e com todas as medidas que tem na área da saúde, que essas pessoas, no próximo ano, não vão estar à porta de um centro de saúde, de madrugada, a apanhar chuva e frio, de uma forma absolutamente indigna, Sr. Primeiro-Ministro? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Eu solicitei ao Sr. Ministro da Saúde que, tendo em conta aquilo que é a previsão de aposentação dos médicos, o ritmo de formação de novos médicos e do conjunto de medidas que estão a ser adotadas para a reestruturação dos cuidados de saúde primários, podemos ter um programa plurianual que possa definir qual é o objetivo, como é que alcançamos o objetivo de assegurar o médico de família ao conjunto da população. Segundo lugar, Sr. Deputado, eu não ignoro que há pessoas que vão para os centros de saúde marcar as consultas. Mas aquilo que é nosso dever, em geral, ou pelo menos pode não ser o seu, mas é seguramente o meu, é dar o bom conselho às pessoas. E o bom conselho que eu dou a todas as pessoas, tenham médico de família, não tenham médico de família, tenham uma saúde, uma situação de uma emergência em que precisam de um cuidado imediato ou precisam de um cuidado programado, aquilo que devem fazer antes de sair de casa é ligar para a linha Saúde 24. Porque, Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode não acreditar, mas melhor do que eu ou melhor do que o Sr. Deputado, quem trabalha na linha Saúde 24 são técnicos qualificados para responderem ao utente a resposta que o utente efetivamente precisa. E qual é a resposta que o utente efetivamente precisa? É dizer, preciso de uma consulta e marca a consulta. Necessita de ir para o hospital e então chama a ambulância ou apanha uma viatura e vai para o hospital. Tem uma aspirina em casa e pode tomar a aspirina para poder reduzir a sua febre. O conselho técnico não é meu nem é seu. Agora, dizermos às pessoas, para as pessoas irem para a porta do centro de saúde, é dar às pessoas o conselho errado. Pode ser muito útil para a oposição ir passear lá, mas é muito mau para as pessoas, porque a melhor forma das pessoas serem atendidas é através da linha Saúde 24. É isto que eu lhe posso dizer e é a recomendação que faz ao Sr. Deputado também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sim, nós acabamos. Obrigado, Sr. Presidente. Acabamos sempre por colocar nos governos socialistas a culpa nas pessoas. E isso não me parece de facto nada bem, Sr. Presidente, nem Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar-lhe do IUC. E queria dizer-lhe que aquilo que está previsto no IUC é uma medida de crueldade fiscal. Porque o que os senhores estão a dizer é que as pessoas com menos recursos, que têm automóveis mais antigos, que às vezes nos sítios onde há pouco acesso a transportes, é a única maneira de ir visitar um familiar, de acorrer a um familiar, de ir a uma urgência, de ir a uma repartição de finanças, os senhores querem penalizar as pessoas porque não têm recursos para trocar de viatura. E diz o Sr. Ministro Fernando Medina que isso é um incentivo à renovação da frota. Ao Sr. Primeiro-Ministro, estamos num momento em que as pessoas não conseguem olhar para o frigorífico e perceber que não vão renovar o estoque do frigorífico. E o Sr. Ministro Fernando Medina quer renovar a frota, quer que as pessoas se endividem com taxas de juros como aquelas que temos sobre o IUC. E, portanto, eu tenho um desafio a fazer-lhe sobre esta matéria. O senhor vai ou não recuar nesta matéria, que é iníqua, é socialmente injusta, é fiscalmente intrusiva. O senhor tem aqui a oportunidade de dizer aos portugueses que estão preocupados com esta matéria, que estão muito preocupados com esta matéria, diga aos portugueses, vai ou não recuar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Deputado, vamos discutir este tema com seriedade. Aquilo que o senhor considera um escândalo fiscal traduz em que os automóveis anteriores a julho de 2007, passem, tal como todos os automóveis posteriores a 2007, a terem um IUC, onde, para além da componente cilindrada, seja tida também em conta a componente ambiental. Significa isto, com esta aplicação da componente ambiental, há um limite que é colocado ao aumento do IUC em 25 euros por ano. Portanto, não. Senhor Deputado, posso concluir? Portanto, o escândalo fiscal que o Senhor Deputado se refere significa um aumento máximo de 25 euros por ano. E o Senhor Deputado faz esse escândalo no ano em que o aumento mensal do salário mínimo nacional são 60 euros, mais 840 euros por ano. Segundo lugar, no ano em que o tal casal que eu há pouco referi, que tem dois filhos, cada um deles ganha 1.500 euros, vai pagar de IRS no próximo ano menos 874 euros de IRS atualmente. E, Sr. Deputado, fazer política implica fazer escolhas. Não, podemos fazer, implica fazer escolhas. O Sr. Deputado tem que escolher, prefere mais 25 euros de IUC ou menos 874 euros de IRS. A minha escolha é muito simples, é que eu quero baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, sobre os rendimentos dos pensionistas, porque quero maior justiça social em Portugal. E depois, finalmente, há outra coisa, Sr. Deputado, é que a oposição tem de decidir se as alterações, se a emergência climática é todos os dias ou é só à segunda, quarta e sexta, porque depois à terça, quinta, sábado e domingo já não há emergência climática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo disponível para o grupo parlamentar do PCP. Tendo a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Para que não se recorra à mentira e à calúnia em relação ao PCP, face à tragédia do povo palestiniano, à guerra no Médio Oriente e ao risco do seu alastramento, impõe-se reafirmar...
Senhoras deputados... Faça favor de continuar, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o PCP, contrariamente aos outros, assume as suas posições relativamente às mais diversas matérias. E é isso que nós estamos hoje aqui também a fazer. Uma posição que queremos reafirmar o distanciamento e condenação de ações violentas que visem as populações e vítimas inocentes, palestinianas ou israelitas, e expressar o pesar pelas vítimas que não param de aumentar. É preciso condenar o massacre que o governo de Israel tem em curso na faixa de Gaza, os bombardeamentos indiscriminados, ainda ontem num hospital, numa escola da ONU, os crimes de guerra que deixam milhões de pessoas sem eletricidade, sem água, sem combustível, sem alimentos. Aquilo que confirmamos é que a verdade é de facto dura, mas é essa que nós aqui trazemos. A verdade. e não à mentira. O bloqueio e as ameaças que colocam o povo palestiniano entre a morte e a expulsão da sua terra. O governo deve contribuir para uma solução política que ponha fim a um conflito que dura há 75 anos, que concretize as resoluções da ONU com a solução de dois Estados, que garanta a concretização do Estado da Palestina, soberana e independente, com as fronteiras de 1967 e capital em Jerusalém Oriental. A solução para a paz passa pelo fim da ocupação por Israel e pelo respeito dos direitos do povo palestiniano. É intolerável o incentivo e apoio a esta barbárie, é precisa ação para lhe pôr termo. Senhor Primeiro-Ministro, queremos trazer também aqui... Eu espero que todo este tempo seja descontado, Senhor Presidente.
Não estamos no campo de férias.
A Senhora Deputada pode ter a certeza que enquanto eu estiver aqui vai ter condições para se exprimir e terá o tempo necessário para se exprimir. Porque esta casa é uma casa democrática e é gerida e é, os trabalhos são dirigidos por mim e por mais ninguém neste hemiciclo. Portanto, vamos esperar tranquilamente que haja silêncio e a Sra. Deputada faz favor de retomar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, 25 milhões de euros por dia. Sim, 25 milhões de euros por dia são os lucros dos principais grupos económicos nos primeiros meses de 2023. Enquanto o grande capital concentra cada vez mais riqueza, os trabalhadores, os reformados, os jovens e o povo vivem com dificuldades. Esta é a realidade de um país cada vez mais desigual e injusto, em que a riqueza de uma meia dúzia é à custa de privações de milhões de portugueses, que para uns nunca esteve tão bom, mas para a esmagadora maioria a vida está pior, bem pior. Uma situação que não é obra do acaso, que resulta das opções do governo PS, acompanhado por PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que se recusam a beliscar um euro que seja dos lucros destes grupos. É ver as opções de favorecimento dos senhores do dinheiro com novos benefícios fiscais que acrescem aos que já existem, o prosseguimento das privatizações, como são o exemplo a TAP e FASEC, as PPPs, a transferência direta de dinheiros públicos, como é exemplo na saúde, para os grupos privados. Tudo é pretexto para desviar recursos públicos que deveriam ser mobilizados para os salários e para as pensões, para o reforço dos serviços públicos. Enquanto isto, os trabalhadores empobrecem a trabalhar, os reformados que trabalharam uma vida inteira têm baixas reformas, os jovens veem negado o seu futuro. Cerca de 3 milhões de trabalhadores com salários brutos inferiores a 1.000 euros. Cerca de 75% dos reformados com pensão abaixo do salário mínimo nacional. Contrasta com os lucros colossais dos grupos económicos. É urgente aumentar salários e pensões, valorizar o poder de compra, fazer face ao elevado custo de vida, aumentos que combatam o empobrecimento e contribuem efetivamente para a elevação das condições de vida. É urgente aumentar os salários em 15%, no mínimo de 150 euros, o salário mínimo nacional para 919 euros em janeiro de 2024, com vista a alcançar 1.000 euros no próximo ano, e aumentar as pensões em 7,5%, no mínimo de 70 euros. A questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que compromisso assume? Vai valorizar efetivamente salários e pensões e romper com o ciclo de baixos salários e pensões que imperam no nosso país, ou vai continuar a contribuir para a acumulação de riqueza pelos grupos económicos para mais desigualdade? Injustiças.
Muito obrigado por responder. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O país tem feito um esforço e um percurso de melhoria dos rendimentos. Obviamente, ninguém atingiu o ponto onde desejamos chegar. Mas a coisa mais perigosa na política é desvalorizar o percurso percorrido. Porque desvalorizar o percurso percorrido é só dar bom argumento a quem simplesmente explora o descontentamento alheio. Senhora Deputada, com o aumento do próximo ano, o salário mínimo nacional terá tido um aumento de 72% desde que em novembro de 2015, nesta Câmara, derrotámos a direita. O ano passado, todas as pensões tiveram uma subida acima da inflação e, de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social, os pensionistas tiveram, aliás, mais meia pensão Este ano vão ter o aumento da pensão que têm direito de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social. Ao longo destes anos, 660 mil pessoas deixaram de estar na situação de exclusão social ou risco de pobreza. A taxa de pobreza